Mày đang muốn làm? Nesse serviço. E essa simulação a gente pode fazer através de uma ferramenta chamada o SOAP UI. Por último, vamos ter um simples exemplo de uma aplicação que seria uma aplicação PHP, consumindo esse serviço que seria operações simples, uma calculadora simples, né? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre serviços na web, a gente vê falar essa sopa de letrinhas aí, muitas coisas, a gente fica meio perdido, né? Quando a gente fala desse serviço, a gente tem que levar em consideração essa arquitetura orientada a serviço, o SOA, né? Tem se ouvido falar muito sobre ela e as empresas estão buscando utilizá-la para resolver alguns problemas de integração. Então, algumas características que ela tem é prover o baixo acoplamento na integração dessas soluções, principalmente a centralização em padrões, né? A computação distribuída, que seja independente de protocolo, isso é muito importante, até porque existem sistemas com infraestruturas e características diferentes aí. Eu tentei colocar essa imagem aí, mas ela não ficou muito boa, mas eu tenho ela aqui. Bom, ela demonstra um cenário antes de utilizar o SOA, né? Que a gente vê muitas relações na camada de dados para resolver esses problemas de integração, muito acoplamento. E eu acredito que vocês já devem ter visto muito isso. Eu passei muito por isso em algumas outras empresas que eu trabalhei e realmente isso aí é um caos. Depois que você passa para o paradigma do SOA, a gente vê que as operações, elas são disponibilizadas como serviços, né? E os sistemas, eles, a gente pode ver aqui nessas cores, eles podem acessar serviços que se tornam compartilhados acessando aquela mesma quantidade de bases de dados. Então, a gente evita aquela questão de fazer DB-Link, fazer, sei lá, essas coisas que tem aí, link de server e tal. Então, quando a gente está falando de serviços, principalmente o que a gente precisa ter para que eles aconteçam na web, eles precisam ser reutilizáveis, é importante essa característica, até porque um serviço que você disponibilizou numa aplicação, no seu contexto de negócio da sua empresa, provavelmente seu próximo sistema vai precisar de alguma coisa disso. É importante você falar sobre o compartilhamento desse contrato formal. Existe uma forma de ser acordado como aquilo vai ser disponibilizado e como aquilo vai ser consumido. Possuir o baixo acoplamento, como eu tinha falado. Abstrair a lógica. É você saber que existe aquele serviço, mas não necessariamente você precisa saber como ele foi implementado. É capaz de se compor. Você utilizar vários serviços para solucionar um problema específico. Serem autônomos, né? Serem concretos, terem um objetivo fixo e conciso. Evitar a alocação de recursos por longos períodos, né? Geralmente, esses serviços têm escopos pequenos e resolvem parte da solução. E, principalmente, devem possuir a capacidade de serem descobertos, né? Esses serviços, eles nada mais são que pedaços de funcionalidades que são autocontidas, né? Eles precisam ter as suas interfaces expostas para que os consumidores saibam o que está sendo fornecido como informação para prover a comunicação. Eles são invocados via XML. A gente viu a apresentação ontem do Davi falando sobre REST, né? Aqui, principalmente, na minha apresentação, a gente vai falar sobre SOAP, né? A gente vai falar sobre uma outra forma de trabalhar na disponibilização de serviços, mas que você também pode fazer isso no CXF, na parte CXF. Então, esses serviços, eles... É importante que, para que eles sejam reutilizáveis e que a gente saiba onde possa encontrá-los, existe um repositório que você pode botar o catálogo do seu serviço, chamado DDI, né? É o Repositório Corporativo de Serviços. Então, nesse repositório, o seu consumidor, através do WSDL, do contrato, vai procurar o serviço que lhe atenda e o servidor, quem vai prover o serviço, vai mostrar que conhece aquele contrato e que pode apresentar aquele serviço. E essa comunicação vai ser provida através de mensagens, que ele chama aí de SOAP Messages, que é através de XML. Nesse contexto, o que é que vai acontecer? O seu consumidor vai procurar por um serviço, né? E o provedor vai registrar esses serviços no serviço direto, no DDI, né? E o consumidor vai usar esse serviço através de algum protocolo. Esses serviços lá no DDI, eles têm mais ou menos essa estrutura aí. A organização, né, o contato, os serviços que são disponibilizados por aquela organização e as implementações deles. E esses serviços podem ser classificados de acordo com as necessidades. Então, a gente tem a entidade principal do esquema, que eu falei que é a organização, né? Ela tem pessoas para fazer esses contatos. Esses serviços são organizados e eles têm essas implementações que eles chamam de bindings. Eu botei essa imagem aí, que representa mais ou menos o que acontece, né? Que ele, o consumidor está perguntando para o serviço o que é que ele faz. Né? E ele fala, aí tem falando aí que ele diz, pergunta para o meu contrato, né? Não me pergunta, pergunta para o meu contrato. Aí ele pergunta, e onde é que eu posso encontrar isso? Aí ele fala, olhe lá para o repositório de serviços que você vai saber sobre essa implementação, né? Olhe lá para o cardápio, digamos assim. Em Java, a gente tem essa solução, que é o JUDDI, que é um repositório de serviços, da Apache também, que, para que a gente possa utilizar ele, um requisito mínimo é um container web, um Tomcat da vida, você pode estar utilizando ele para registrar o seu serviço. Aqui no meu exemplo, eu não vou tratar dessa parte, até porque também na parte de segurança tem outros aspectos aí que daria uma palestra bem maior, mas a ideia é evoluir para botar esses conceitos. Mas vamos lá. No contexto da DataPrev, como é que isso aconteceu, né? A DataPrev, por ser uma instituição pública, ela precisa se comunicar com empresas da iniciativa privada, né? E principalmente com as instituições governamentais, para transitar essas informações. Então, surgiu essa necessidade, como a DataPrev tem vários sistemas, prover essas informações. Foi através do EPING que foi padronizada uma forma de prover essa comunicação, né? O que é esse EPING? São padrões de interoperabilidade do governo que definem esse conjunto mínimo de premissas e políticas, especificações técnicas. Eles regulamentam a comunicação, né? A tecnologia de informação e a comunicação, as condições de interação, importante, com os demais poderes, as esferas do governo e a sociedade em geral. Certo? Então, como é que isso aconteceu lá? Através da célula de arquitetura, disponibiliza algumas possibilidades, alguns padrões, algumas soluções para tratar os problemas. E nela, a gente vinha apresentando o CXF para a gente prover esses objetivos, né? Disponibilização de serviços. Então, o que é esse cara? Ele é um framework open source para a construção, que ajuda a gente na construção desses web services, na disponibilização desses serviços. Ele tem a capacidade de abstrair algumas coisas da comunicação. Usa como base o XML para disponibilização do serviço. Ele é compatível com a WSI, Basic Profile 1.1. Isso é importante porque esse padrão, ele descreve as principais práticas e a forma que você deve desenvolver o seu web service para garantir a interoperabilidade dos serviços, né, que possuem essas tecnologias, entre esses sistemas que possuem essas tecnologias distintas aí. Ele usa a injeção de dependências com Spring, né, a instanciação dos objetos desse serviço, seja ele disponibilizado ou consumido, através de Spring. Esse projeto, ele é uma fusão do Celtics e do Xfire, por isso esse nome aí que eles propuseram para o projeto, a fusão desses dois projetos que eram equipes da própria Apache, né? Então, como é que é a arquitetura desse cara aí? Ele separa a responsabilidade dos módulos, né? A gente vê aí que a gente pode acoplar um front-end. A forma como você vai transitar essas mensagens, o seu modelo de serviço, os seus binds, suas implementações, a forma como você vai transitar essas informações e por aí vai. Então, ele permite que a gente possa ajustar o framework para as necessidades que a gente tem no nosso projeto. No front-end, por exemplo, no caso aqui, vou estar demonstrando a utilização do JAX-WS, mas você pode utilizar para plugar aí o JAX-RS, o JavaScript, botei aí um Madison Script da vida, etc., para representar a camada do front-end que você vai utilizar. Para o transporte, por exemplo, tem o HTTP, mas você pode estar usando JMS, SMTP, escrevi errado aí, servlet e outras coisas. Basicamente, como é que ele trabalha, né? Ele trabalha com essa questão de interceptors. Então, os processamentos, eles são efetuados antes e depois da camada do serviço propriamente invocado, né? A gente pode usar o CXF interceptor que já existe, né? Mas a gente pode criar o nosso próprio interceptor para colocar os aspectos como login, segurança, etc. Né? Como é que ele surgiu na DataPrev? Foi solicitado, do projeto que eu participei, foi solicitado pela Previc, a DataPrev, o desenvolvimento de uma solução que possa ser utilizada na integração dos sistemas para ser utilizada na aplicação GRU Previc. A Previc é um órgão que regulamenta a previdência privada aqui no Brasil. Então, tem um sistema que chama o Guia de Recolhimento da União, que ele precisa processar algumas informações de alguns sistemas da DataPrev para prover esse serviço na ponta de lá. Basicamente, ele precisa fazer algumas consultas, algumas informações lá, para poder gerar essa GRU aí. Então, a arquitetura que a gente vê aí, na solução que a gente adotou, é um componente que já existia em outro sistema, chamado SDP, que acessa as bases desses sistemas aqui, o CAD Previc, o CICAD e o CAND, e joga essas informações para um web service desenvolvido com Java, utilizando o Apache CXF, para disponibilizar essas informações tanto para a Previc quanto para entidades fechadas, né, da Previdência Privada. Esses sistemas aí, o CAD Previc, ele é um sistema de cadastro de entidades e de planos de benefícios, né? Ele tem as informações atuais e as históricas desses caras. O CICAD, que é um sistema de captação de dados de investimentos. E o CAND, que é o sistema de cadastro nacional de diligência das entidades de previdência complementar e empresas patrocinadoras. Prova informações da estrutura organizacional dessas classes, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um pouco da... da estrutura dele. Então a gente vê aí os serviços que são disponibilizados pelo web service, né? Nessa camada aí, que foi solicitado a DataPrev para desenvolver. Esse web service, ele basicamente tem a mesma estrutura desse exemplo que a gente vai mostrar aqui. Então, eu tentei não colocar a implementação dele aqui, porque trata de um domínio que ia ficar mais difícil para a gente poder compreender o objetivo, que era mostrar a construção e a disponibilização desse serviço, né? Então, vamos lá. Para a gente poder utilizar o CXF, né? A gente, lá na página do CXF, da Apache, já está na release 2.7.5, a gente efetua o download do pacote, da aplicação. Lá no Eclipse, para a gente utilizar ele, a gente vai apontar, no caso aqui, eu vou apresentar utilizando o wizard do próprio Eclipse para fazer essa geração. A gente vai lá nas preferências, né? Nesse item aqui de Web Services, a gente vai ver aqui que ele mostra o CXF. Então, simplesmente é a gente adicionar, né, o diretório que a gente vai utilizá-lo, e o Eclipse vai carregá-lo aqui na... Pronto. Feito isso, quando a gente carrega ele aqui, já fiz isso, ele vai aparecer aqui. Eu preciso que a gente selecione aqui e aplique para que, quando a gente for gerar o nosso web service, ele utiliza a biblioteca, né? Utiliza a aplicação e as dependências dela. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu coloquei aqui foi essa interface, que ela já está gerada aí, mas vamos abstrair essas anotações do JAX-WS. Mas, basicamente, ela tem o quê? Ela tem as operações básicas de uma calculadora simples, certo? A soma, a subtração, a multiplicação. Então, a gente vê aqui que a gente criou o que seria a característica do nosso serviço, que é que ele precisa para trabalhar. E, a partir daí, a gente criou a sua implementação. Né? A partir daí, a gente criou a sua implementação e a aplicação está aqui rodando. Só que a gente quer disponibilizar essa aplicação implementada através de um web service. Né? Então, essa atividade ela pode ser muito facilitada com a utilização do CXF. Né? Como é que a gente faz isso aí? Basicamente, a gente está, através da interface, né? A gente vem no item de Web Services aqui, clica em Create Web Service. Aqui, nesse item, a gente vai dizer que a gente vai utilizar o CXF como camada para disponibilização desse serviço. Né? Então, selecionado aqui, a gente vai avançar. E a gente vai precisar selecionar a implementação que contém aquele nosso serviço. Feito isso, aqui, ele carregou as operações que estão lá na minha implementação. Aqui, através dessas anotações, no caso aqui do JAX-WS, eu vou dizer as características do meu serviço, quem são os métodos que vão estar disponibilizados lá, quais são os seus parâmetros. E aqui embaixo a gente vai ver a construção que ele fez na hora que a gente vai utilizar o CXF para fazer isso. Então, ele coloca no código aqui e a gente vai avançando. Esses elementos aqui são importantes, mas isso aqui dá um tema para uma outra palestra, que são basicamente o quê? Aqui, no caso, a gente está mostrando, de forma prática, um exemplo com... um exemplo com tipos simples, né? Mas a gente vai ver que na prática a gente vai precisar de muito mais do que isso, né? A gente vai precisar transitar objetos, a gente vai precisar transitar estruturas de dados. Então, esses caras é que vão serem mapeados para poder transportar essas informações. Então, se a gente está trabalhando com sistemas de características diferentes, é importante que a gente veja aquela especificação que eu falei no início, a AWS eBasic. Lá tem as boas práticas e como a gente deve proceder para não ter dor de cabeça na hora de realizar essa comunicação, né? Então, feito isso aí, aqui no Wizard a gente pode pedir para o Eclipse gerar um cliente, né? Gerar um servidor para fazer um teste simples, se você não quiser usar. Gerar esses wrappers que vão mapear essas informações. E o nosso contrato, que eu vou mostrar na hora que a gente for acessar o serviço. Aqui a gente está usando o SOAP 1.1, né? E a gente está pedindo para ele gerar as estruturas, esses tipos aí, à parte. Não está dentro do WSDL. Quando você for gerar aqui no projeto do Eclipse, né? Então, como eu já fiz isso aqui, tá aí. Então, como é que o CXF faz isso aí? Ele, através do BinXML, ele está instanciando aquela classe lá como endpoint para ser acessado via web service. Então, ele tem esses parâmetros aqui, a sua identificação, a sua implementação, a localização do seu contrato e o endereço. No WebSysML, que é o que vai, onde vai acontecer a coisa realmente, tem esse servlet que ele gera aqui. A gente pode ver esse servlet aqui. Que nesse contexto, barra services, barra os serviços que estão disponibilizados, a gente vai poder acessar esses métodos e essas implementações. Então, ele abstrai essa parte de comunicação. A gente basicamente realizou a implementação no Java, mas a gente quer prover para uma aplicação, digamos que seria uma aplicação PHP, por exemplo. Então, com o Spring, ele vai conseguir fazer tudo isso aí. Então, vamos lá. A partir desse WR, eu utilizei aqui o Tomcat, né? A gente vai fazer o deploy desse serviço da aplicação lá. Aí a gente pode ver aqui que o CXF, ele criou o serviço, né? Ele criou o serviço aqui, de acordo com aquele nome que a gente colocou, a implementação e o seu WSDL. Então, feito isso, o serviço está disponível para ser acessado pela aplicação. Se a gente entrar nessa URL aí, que é a URL, o nome do projeto vocês não se atendem não, que eu esqueci de trocar, mas essa aí é a calculadora, tá? O nome do projeto e os seus serviços, então a gente vê a descrição aí, como a gente está usando esses subservices, eles vão estar descritos aqui. E aqui seria os serviços que, estão disponíveis se a gente fosse usar a abordagem REST. O seu contrato, que está sendo gerado para esse serviço, a gente pode ver através do seu WSDL, que é o XML, que vai descrever o uso dessas informações, e algumas tags que vão descrever a localização de como a gente vai poder acessar, de como a gente pode chegar ao serviço. Então, feito isso, como é que a gente vai poder testar e verificar esse resultado no que seria a simulação do seu cliente? No caso aqui, eu trouxe uma solução open source, que é o SOAP UI, que na sua versão open source, ele é limitado, mas ele, se você quiser fazer alguns testes simples, ele tem um resultado aceitável, cumpre com as suas obrigações, mas ele tem uma versão mais robusta, que é paga e tem mais recursos nessa questão de testes e outras coisas. Então vamos lá, como é que a gente vai carregar esse cara dentro do SOAP UI? Através daquele contrato, da URL daquele meu contrato, eu vou carregá-lo criando um novo projeto aqui. Eu vou chamar de só assim. E aqui a gente vai colocar o endereço para aquele nosso contrato. Feito isso, o que é que aconteceu aqui? Ele carregou todos aqueles serviços, aqueles métodos, aqueles serviços que estavam disponíveis para serem utilizados pela aplicação terceira. Aqui eu estou simulando genericamente o que seria o meu cliente, né? Aqui eu não estou me atendo à implementação do lado de lá. Aqui eu estou vendo a mensagem SOAP que é enviada para o meu cliente. Então eu vou pegar aqui um método simples aqui, de soma. E aqui ele vai me descrever quais são os argumentos, não sei se está dando para ver daí, mas quais são os argumentos que a gente precisa passar para o nosso serviço para que ele seja utilizado. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 5, 3. E a partir daí a gente vai invocar a chamada ao serviço para ver o resultado. Então feito isso, a gente vê o retorno do lado de cá, 8. Então ele usou aquele serviço de soma, né? Por aí vai. A gente pode pegar, sei lá, esse serviço aqui que é um Hello World, que todo mundo básico aí, que todo mundo usa, que não tem parâmetros, a gente só quer ver o seu resultado. Então, quando a gente invocar aqui, a gente vai ver desse lado de cá o Olá, Fizzly. Então, esse exemplo aqui é bem simples. Eu desenvolvi para... A ideia é que todo mundo saia daqui entendendo isso aí, para não complicar com outras implementações ou com tipos de dados complexos. A gente sabe que na prática a gente vai precisar tratar essas coisas, que realmente dá trabalho quando você trata de tecnologias diferentes. A forma como essas estruturas de dados são representadas em linguagens de programação são complexas, então a gente tem que ver as especificações e tem que fazer a partir delas para a gente não ter dor de cabeça. Certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente fez a simulação desse cliente genérico. Como seria, então, a sua utilização numa aplicação, por exemplo, numa aplicação PHP, né? Carregar aqui o a classe, o código, que agora não estou encontrando, cadê? Que também procurei colocar simples, para que a gente possa entender. Eu não sou um grande programador PHP, nunca trabalhei profissionalmente com ele, mas eu sei que é muito robusto. E o exemplo aqui é simples, vou mostrar que a aplicação desenvolvida nessa tecnologia, ela pode tá consumindo aquele serviço que a gente disponibilizou com o CXF. Aqui em cima a gente vai criar, através do contrato, esse SOAP Client para ser acessado, né? A gente criou aqui duas variáveis, certo? Que tem valores 15 e 5, dois inteiros aí. E aqui a gente vai fazer a chamada aos serviços que estão lá implementados. E vamos ver aí o resultado. Vocês podem perceber aqui que a gente precisa dizer os argumentos para que a coisa possa acontecer. Então vamos lá. O meu código PHP está aqui, a aplicação seria essa. Então, quando eu acesso ela, a gente vê aqui as operações e aqueles serviços sendo consumidos por essa aplicação. Se a gente for ver aqui no console do Eclipse, a gente vai ver como foram processadas essas informações e quais os serviços que estão sendo utilizados. Cada um deles. Certo? Outra coisa também que o CXF ajuda a gente na hora de entender a resposta aos serviços e como eles estão sendo consumidos, né? No caso aqui, a abordagem que a gente utilizou foi essa abordagem bottom-up, né? A criação do WebService a partir de um Java Beam. Mas a gente pode fazer isso top-down, né? Realizar essa criação a partir do WSDL. Certo? Bom, então é isso. A ideia que eu quis passar aqui é de que a gente pode resolver alguns problemas de integração que a gente tem entre sistemas que podem possuir características diferentes e implementações diferentes. E através dessa solução, o CXF, uma solução open source, a gente pode tratar esse problema e resolvê-lo de uma forma mais prática, utilizando padrões e utilizando uma tecnologia que provê vários aspectos, como a segurança e outras coisas mais, né? Então é isso aí, pessoal. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar apresentando para vocês essa palestra aqui no FISD, a presença de vocês. Valeu aí. Abrir também a, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Desculpa, eu esqueci de falar.
Oi. Queria saber dessa abordagem bottom-up, que quando eu tive que fazer um web service eu não utilizei, basicamente porque eu estava tratando de objetos grandes e complexos. Como é que é o comportamento, se tu chegou a testar isso, o comportamento do CXF para gerar um WSDL a partir de métodos de web services que recebem objetos complexos, um objeto que tenha outros objetos, arrays, listas?
Certo. Para você prover isso aí, você precisa representar esses objetos na própria aplicação do web service, né? Você precisa estar com eles, você precisa ter esses TOs, digamos assim, mapeados lá, para que ele possa entender em qual classe você vai poder jogar essas informações. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas lá você vai conseguir descrever como são os seus objetos, esses objetos complexos, e na hora que ele vai gerar, ele vai utilizá-los para gerar esses wrappers e conseguir mapear essas informações para esses objetos. Agora, do lado de lá, depois que a comunicação é feita no lado do PHP ou na outra aplicação, aí a questão tem que ser tratada do lado de lá. A gente vai ver, não sei se alguém, se todo mundo aqui já trabalhou com isso, que tem muita dor de cabeça na hora que a gente está aqui, criou o seu... Muita coisa, muito trabalho que você teria para prover. através do XML, a aplicação cliente, ela vai conseguir entender quais são os dados que tu está passando lá. Isso na representação do XML. Mais alguém dentro? Não? Valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado pela participação, pela presença de vocês.